Vai ter comida para todo mundo?
Comida liofilizada é melhor do que um nome?
Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite...
Só dá para fazer miojo?
Carne de tatu, que gosto tem?
Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre tatu.
Já cozinhou em uma espiriteira?
Não, 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 não. Comer, comer.
De Vila Velha, Espírito Santo, eu sou o Renan Alves.
Eu sou Lúcia Conrado, falo de Vitória, Espírito Santo, escaladora e administradora.
Quero comer no almoço um bife bem grosso, coleta, batata e arroz.
Eu sou o Luciano, sou escalador em rocha, sou editor da revista Blog Escalada.
Quero ensopado de frango, sorvete, morango, suspiro, pudim e manjar.
De Vitória, Redi Siqueira, mais montanhista do que escalador.
Eu vou ficar numa boa comendo leitoa.
Olá pessoal, aqui de São Paulo, eu sou o Samir, sou podcaster, empresário.
No Na Trilha de hoje, nós vamos vestir o avental, preparar a pederneira, amolar o machado, pendurar o balde, usar o sal a gosto, e se nada disso for suficiente para matar a fome dessa galera, a gente ainda faz uma pizza. Hoje a nossa aventura é na culinária mateira.
Mas logo depois da leitura dos e-mails.
Muito bem, ouvintes, estamos aí de volta com a nossa leitura de e-mails, feedbacks. E hoje, como a Lúcia não está presente, não sei se isso foi bom ou ruim para ela, trouxe aqui dois camaradas, amigões meus aí recente, que vão me ajudar nessa tarefa aí difícil que vai ser de apresentar essa leitura de e-mails hoje. O primeiro deles é o Wesley Zop.
Olá, pessoal, sou lá do Chorume. Espero que vocês não entrem lá, já que vocês são umas pessoas esportistas que acompanham na trilha.
Douglas Ganso, seja bem-vindo.
Olá, obrigado aí pelo convite. Infelizmente, tenho que dividir essa mesa aí com Wesley Zop, que é um cara demente, todo mundo sabe. E sou também do Chorume, lá no chorume.com.br, Chorume com X. E vamos aí.
Bom, primeiramente falando aí das nossas formas de contato, Wesley Zop, você consegue falar o nosso site?
Eu consigo.
Então, por favor, diga o nosso site, Wesley Zop.
É o www.vocenatrilha.com.br.
Não é você, é VC.
Eu sou dessa internet, né? Eu já leio você ali. É vcnatrilha.com.br.
Tem lá também o nosso grupo no Telegram, que eu vou colocar nessa postagem. O nosso Twitter, Facebook, Instagram, @natrilhapc. Quero relembrar aí do nosso padrinho, né, que é a nossa ferramenta de contribuição espontânea, onde você pode ajudar o Na Trilha a desenvolver os seus projetos. Se você contribuir, beleza. Se você não contribuir, também não vai ter nenhum problema. Já de antemão, agradecer também aí a nossa primeira e até agora única madrinha, Dayana Almeida, que é lá do GNH Podcast.
Não, mas fala a verdade, quem não contribuir vai para o inferno, pode falar.
Ou seja, vai acabar indo lá no Chorume, né?
Quem dera lá tivesse bom a ponto de ser chamado de inferno, assim.
Também agradecer aos ouvintes que estão compartilhando no Facebook. Quem foram as pessoas que compartilharam?
Tivemos o primeiro aqui, Pedatrilhos.
O Petros Davi.
Tem o Turcast.
O Eduardo Rangel.
A Carolina Faustini, não fale nada dela, que é a minha esposa.
Ah, sim.
Sim.
E tem o Raul Lucena, não sei quem que é esse cara.
É o Pino do podcast Los Ticos. É.
Ah, então fala Pino, né, pô?
Ele tá sempre comentando e tá sempre participando, cobrando nossos episódios aí e então... tal.
Devo falar que é uma mentira, né? Que o Pino é gordo pra caramba, compartilhando coisa de um podcast de esporte. Não sei se tá certo isso aí, mas tudo.
Não, mas é igual a gente assistir jogo de futebol, pô. A gente não joga bola, mas
fica com água na boca, fica com água na boca.
Não, não era bem isso que eu tava falando.
É, eu acho que é uma autoafirmação, né? Eu vou fazer, né? Quem sabe, né? Relembrar os nossos ouvintes que o Na Trilha aí tá perto de completar um ano de lançamento, né? Vai ter aí um especial que tá pra ser lançado. Porque o que eu fiz no episódio passado, o Douglas? Eu perguntei para os nossos ouvintes se algum deles sabem o dia exato que foi ao ar o primeiro programa do Na Trilha.
Mas não é só olhar no site?
Não.
Sim. Pô, isso é legal,
tem toda uma história aí. Então, ele foi lançado em uma data, e daí nosso site saiu em outra, e o feed foi em outra. Então, quem acertar a data exata que foi ao ar o primeiro programa do Na Trilha vai ganhar uma participação com a gente aqui. Que eu não sei se vale muita coisa, né? Porque até agora ninguém mandou.
Talvez as pessoas até saibam, mas daí não quiseram participar, daí não mandaram.
Mas você sabe qual que foi a data?
Eu sei.
Qual foi?
Mas você é ridículo.
Vai que ele deixa escapar, velho.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. O que, que é esse episódio especial? O que, que o ouvinte pode esperar desse episódio especial aqui?
Cara, basicamente, nós vamos contar a história de como que surgiu o nosso programa com participação de algumas pessoas que foram fundamentais pro desenvolvimento do nosso programa.
Não, deixa eu perguntar uma outra coisa. Sai quando esse episódio especial?
Em menos de um mês. Por quê?
Quero que o ouvinte saiba quando vai sair, pô. Aí, daqui 5 dias. O cara chega no podcast dos outros e começa a prometer as coisas.
Você que é um cara esportista, vocês têm uma alimentação regrada, certo? Os esportistas em geral, né?
Inclusive nesse episódio que vai sair, o Wesley. E tem essa gravação, nós vamos falar de cozinha mateira.
Uau,
isso é legal, hein? Não, porque eu ia falar, a banana é uma coisa que faz com que a gente não tenha cãibras numa trilha, no caso, né? Seria legal se tivesse um dia da banana, não seria?
Um dia da banana?
É, eu acho que seria legal. Será que existe esse feriado, dia da banana? Você poderia lançar esse dia como um dia de alimentação pra quem vai fazer trilha, sei lá.
A sugestão aí.
Fica a sugestão e a mensagem subliminar, né?
Nós vamos agradecer aí aos ouvintes que pediram um salve também lá no grupo Telegram, Wesley. Quem foram as pessoas?
Foi o Thiago Queiroz, do Tricô de Paz.
O Rogério Miranda.
O Rafael Henrique, lá do Trova na Taverna.
Então, eu gostaria de fazer um convite aqui aos ouvintes, posso?
Pode.
Vai.
Que eles tivessem aí, se eles pudessem falar 5 minutos, tirar 5 minutos do seu dia, pra quê? Pra entrar lá no grupo do Telegram, na trilha. Pois lá o pessoal interage com o grupo, dão sugestão, dá dica, fala sobre próximos programas, essas coisas.
É, ou até mesmo a gente faz uma extensão do que foi no programa, né, no episódio lançado.
Sim, mas sim.
Mas qual é o link?
Eu vou deixar na postagem desse programa. E no Twitter nós tivemos aí a participação do Rafael Machado, no @FaelFonseca, que ele mandou 2 tweets pra gente. O primeiro foi, viajando e ouvindo o mais que excelente podcast da galera, na trilha PC, dessa vez sobre parkour, cada dia melhor o programa. Então, obrigado aí, Fael. Rafael Machado participando com a gente no Twitter, e logo depois ele mandou um outro tweet também. Realmente vi que não entendo nada de parkour, aguardando a segunda parte, show de bola. O que aconteceu? Nós fizemos um programa meio que às pressas, deu uma coxa de retalhos do caramba pra montar aquele último programa, e prometemos aí uma segunda gravação.
Não sei se precisa, visto que parkour é só sair pulando por aí.
Ah, né? Rapaz.
Não. Acho que não é assim, né, cara?
Você tá confundindo com a elástica, cara. É parkour. Lembrando os ouvintes aí também de continuar favoritando, dando 5 estrelas lá no iTunes, isso é importante pra gente. Acho que não só pra gente, como que pra qualquer programa que participa, que você escute, que você goste, né? Vale a pena você colaborar. De fato, contribuir com esse programa. Né? Não necessariamente você precisa ter um iPhone, precisa ter um equipamento Apple para participar desse review. Né? Então, a gente espera que você continue contribuindo e nos favoritando lá para poder fazer a divulgação do Na Trilha.
O legal é assim, ó, o cara que ouviu o Na Trilha e não gostou, dá 5 estrelas. O cara que ouviu e gostou, dá 5 estrelas e comenta.
Pô, Wesley, você é um cara muito sagaz, rapaz.
Você copia a frase do cara que fala. Você é um... você é um demente, né?
Você é um cara sagaz, rapaz.
Muito obrigado, que é isso.
E, ó, também a gente tem aí um espaço, Douglas, que é o Na Trilha do Na Trilha. O que, que é isso? O cara escuta um episódio do Na Trilha, se ele se identificar com aquilo ali, ele faz uma foto... No momento em que ele estiver praticando alguma coisa referente àquele episódio, manda pra gente. Já recebi várias fotos de vários ouvintes, gente correndo, gente pedalando.
Já recebeu nudes?
Isso eu não posso falar.
Tudo bem, então. Ah,
legal. Eu mandei tudo pra Lúcia.
E gosta de jogar peteca também, porque essa...
Quem dera eu tivesse nessa turma.
Não, é que lá só tinham pessoas jovens. Mas...
Quem dera eu tivesse nessa turma.
Aí, ó, Wesley, já tem gente ali te dando um alô que você entrou no grupo do Telegram, olha lá.
Ah, não acredito, cara, pô, agora eu sou do grupo.
Viu ali?
Deixa eu ver quem que foi que me deu alô. Ah, quem podia ser, né? A senhora. A senhora já me mandou um seu demente.
Ah, meu Deus, olha só, galera, isso aí. Você tá vendo aí em tempo real como é que é essa zoação lá no grupo do Telegram. Então, esses caras que estão aqui com a gente, de vez em quando, participam com a gente lá. Mas eu recomendo muito você conhecer o trabalho deles, que é, na minha opinião, muito bom. Né? Você curte aí um humor... Como é que seria o programa de vocês, Wesley?
Refinado.
Refinado. Como é que seria o programa de vocês, Douglas?
É heterossexual cristão, eu costumo chamá-lo assim.
Um programa de garbo e elegância.
Exato, exato.
Ortodoxo.
Exato. Sem nenhumas amarras sociais que prendem um ser humano a... falar coisa politicamente correta.
É, o programa da família tradicional brasileira, mas imagina uma família onde todo mundo foi internado por ter esquartejado alguém. É isso.
É, isso é normal, quem nunca?
Exato. Quem dera. Tivemos também vários comentários no site, né? O Petros e o Jorge Augusto, eles comentaram vários episódios, tudo de uma vez só.
Posso falar uma frustração minha?
Diga aí.
O Petros é o maior comentador de podcast da podosfera, talvez.
Antes de você terminar, eu só te falo o seguinte, ele só comenta os que ele ouve.
Nossa, exato.
Nossa, agora chateou, agora...
você chegou no ponto, exatamente. Mas como eu sei que ele ouve isso aqui, então ele nunca ouviu um chorume, nunca comentou um chorume, cara.
Não sabe que tá perdendo.
Ou sabe, né?
Ou falaram pra ele.
Eu já falei pra ele.
Muito pra não bem. Ouvir, né? Pra não, não entra lá, pelo amor de Deus.
Agora pra leitura de e-mails mesmo, de fato. Douglas, quantos e-mails nós recebemos e quantos nós vamos ler?
A gente recebeu 1.312.000 e-mails.
Lotou a caixa de e-mails.
Não, mas não vai dar tempo, pô.
Mas como toda vez que o ouvinte ouve a voz do Wesley Zop, ele tem vontade de gorfar, então vamos ler só 2 e-mails, pode ser?
O primeiro deles foi do Fábio Murakami, 36 anos, Nagano, Japão. Ele ficou um tempo sem mandar e-mail pra gente aí e resolveu mandar um apanhado de vários episódios que ele ouviu. Só que eu vou manter somente o do último episódio, que foi sobre parkour.
Só o que você gostou, né? Aqueles que ele criticou, você não vai pôr.
O que ele xingou não vai aparecer.
Caraca, vocês estão aqui só pra desmascarar mesmo. Então vai lá, ô Wesley, o que ele disse aí?
Apesar das dificuldades, o episódio ficou bom. E os convidados se saíram muito bem. E com uma pegada bem descontraída e informativa. Agora, para eu poder praticar, só se for nas árvores. Nas árvores? Não entendi por que nas árvores, mas tudo bem. Porque aqui onde eu moro tem mais mato que casa.
Mas eram árvores?
É, mas mato... Será que tem árvore no mato? Não sei se tem. E realmente esse episódio merece uma segunda parte. Agora quero ouvir as histórias de tombos e fraturas dos praticantes. Esse cara é sábio.
Que isso, né? Cara?
O cara quer falar assim, eu... Agora não ando mais porque eu fui pular na árvore.
É porque o Akira, ele tava com problemas na conexão dele. Realmente foi difícil gravar aquele episódio. Mas ele gostou muito também de ter participado e tá devendo aí uma segunda participação. Nós vamos lançar sim um novo programa. Aguarde que em breve aí vamos informar vocês no nosso grupo do Telegram.
E depois ele termina ainda com uma risadinha, um hehehe aqui. Abraços e sayonara!
E o nosso segundo e-mail é da Dayana Almeida. Ela é host, editora, lá do podcast Gerando Novas Histórias. Já participou com a gente aqui, inclusive. Amei o episódio. Sabia muito pouco, quase nada, e já estou planejando ir no YouTube assistir alguém subindo um muro de 4 metros. Adorei a filosofia também. Ser forte para ser útil. É assim? É assim mesmo, Dayana. O ser forte para ser útil é uma das vertentes aí, filosofias que o Akira trouxe pra gente no programa. Gosto dessa ideia de coerência. Enfim, parabéns por mais esse programa incrível.
Fala pra ela que não precisa ir ao YouTube pra ver um cara de 4 metros. Ver um cara subindo um muro de 4 metros, é só ver um filme do Jack Chan.
E agora chegou o momento que alguns ouvintes anseiam por isso, né? De toda a nossa audiência.
Pergunta polêmica, pergunta. Ah, tá.
Não é.
Ufa.
Se você não entendeu o que, que é isso, pergunta polêmica, eu te sugiro não ouvir o Chorume.
Não.
Porque aí você vai saber o que, que é uma pergunta polêmica e de fato lá não é fácil, é polêmica mesmo. Então, o momento que os ouvintes, alguns ouvintes anseiam e esperam por esse momento de saber o que, que pode acontecer, eu quero revelar um troféu joinha de hoje.
Obrigado! Cara, isso que eu tô falando! Cara.
Dessa vez não é pra você.
Nenhuma vez, ele nunca ganhou um troféu na vida.
Você chegou agora, tá? você nem pagou passagem, você sentou na janela, pulou a roleta e tal. O prêmio joinha de hoje, ele vai para o Petros Davi. Por que, que ele mereceu aí o prêmio joinha?
Porque eu falei que ele não comentou no Chorume. Você é um canalha, Renan.
Mas o Renan, eu vou falar, cara.
Você é um canalha, rapaz. Você é um demente, você é um mequetrefe.
Um lunático, um vida torta.
Mentiroso e caluniador, cara, rapaz.
Respirar, bicho. Sai de cima de mim. Petros, ele participou com a gente aí durante essas duas semanas aí em várias redes sociais. Mandou Twitter, mandou comentário, participou lá no Telegram. Então, dessa vez, ele correu atrás desse prêmio joinha aí. Parabéns, Petro. Obrigado aí pela sua participação, seus comentários. E o Douglas e o Wesley aí estão esperando sua participação lá também, né? Que agora eu fiquei mal na foto, né?
Mas sim. Lembrando que se você participar do Chorume, o Cirilo nunca mais vai te dar nenhum troféu joinha.
Agradeço demais aí a participação de vocês. Saibam que eu curto de montão o trabalho que vocês desenvolvem, o humor que vocês... trazem no programa de vocês, já me fez ofender a minha família gratuitamente.
A gente é assim, né, cara?
O nosso objetivo tá sendo alcançado.
Por favor, façam aí mais uma vez o seu jabá aí, faça o convite. E eu tô tentando imaginar algum dia alguma forma de convidar vocês pra participar de uma trilha, uma pauta nossa.
Você,
acha que
você considera a dama um esporte?
Dama. Ele não é considerado um esporte outdoor, né? Que é o tema do Na Trilha.
Não, mas e se for pra jogar aquele jogo de tabuleiro chamado Trilha? Aí vai ser hipocrisia vocês não aceitarem.
Exato.
Você tem que ter uma participação efetiva, ativa e construtiva no esporte.
Não, mas o Wesley é o maior jogador de damas e trilha do mundo, cara.
No Jabá, vamos fazer o seguinte... O Douglas vai falar, porque ele fica explorando as pessoas lá no Chorume só pra eu e o Gabriel falar. Sabe porque ele edita, ele que hospeda, porque ele é o dono dos equipamentos, ele é o dono das coisas.
Ah. Ouça a gente lá no chorume.com.br, Chorume com X. Alguns dizem que é um podcast de humor negro. Não sei se é bem verdade isso.
Eu acho que é multiétnico.
Eu procuro dizer que é um podcast de amor. Nossas redes sociais, pra quem quiser, é Facebook e Instagram, é o Lixo do Lixo. E no Twitter é Néctar do Lixo.
Mas tem WhatsApp também, Douglas?
Tem o WhatsApp pra quem quer mandar qualquer coisa que não seja nudes. DDD19-994-955485.
Você pode repetir?
Posso, sim.
Sim, então repita.
Mas é DDD19-994-955485.
Você vê que o cara ele se embola todo no jabá. É quem manda, né?
Nunca falou.
Tenho vergonha, né, de fazer propaganda de algo tão ruim igual o Chorume.
Agora é a hora que você mente e fala que curtiu muito participar dessa leitura de e-mails, que você escuta.
Eu me sinto emocionado toda vez que recebo um convite de um cara que paga 22 flexões por dia, rapaz. Eu me sinto emocionado toda vez que a gente é chamado pra falar merda em algum lugar, né, e a gente fala. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado aí pela atenção dos ouvintes, continue ouvindo o Na Trilha, padrinhando Na Trilha, porque isso daqui só tende a crescer.
Tal qual o nosso amor.
Sim.
E tal qual o meu batimento cardíaco por ter participado hoje aqui. Uma emoção muito grande ser convidado por um podcast esportista, pensando que eu sou um sedentário de merda. Isso que é muito...
Opa, jogador de dama.
Tem, ó, tá falhando ligação. Valeu, galera. Tchau. Muito ouvintes. Hoje o Na Trilha tá de casa cheia, recebendo aí os nossos amigos mais uma vez para falar de um assunto um pouco diferente, que acaba não sendo uma prática esportiva, mas que já influenciou na vida de cada um aqui presente. Então hoje nós vamos tratar de cozinha mateira, né? Que é a primeira vez que eu li um comentário do Sami, né, que ele mandou um e-mail pra gente, eu li com cozinhas materiais, eu nem conhecia isso. Você lembra disso, né, Sami? Lembra?
Lembro. O pior que eu vi a Lúcia te corrigindo naquele podcast.
Exato. Né? Eu deixei no ar pra mostrar que eu erro também.
E ouvintes, pasmem, eu sou a única mulher aqui, ou seja, eles é que são os cozinheiros da vez, entendeu?
Mas antes eu gostaria de falar, ou pelo menos gostaria que o Sami me dissesse aí, qual que é o histórico e como que surgiu a cozinha mateira?
Eu acredito que ela surgiu lá na época dos Homens das Cavernas, né, cara?
Pô, mas
primeira vez que o homem...
Pode.
Não é, mas ó, primeira vez.
Faz sentido, Renan.
É a necessidade de você cozinhar ou se alimentar sem muitos recursos pra fazer isso... É, ela sai daí, aí ela acaba se desenvolvendo entre vários povos, né, que você viveu povos nômades.
Dentro de uma das pesquisas que eu vi que a popularização dela foi no meio militar, procede isso?
Basicamente sim, porque quando você vai pro campo militar, você tem lugares, às vezes, que não são muito hóspitos, certo? Então você tem que encontrar como é a forma de você se alimentar com o menor número de recursos possíveis.
O Luciano, ele tem um blog, né, que é um dos maiores portais de escalada no Brasil hoje, que é a revista Blog de Escalada. Lá ele tem vários artigos falando sobre alimentação, sobre nutrição e tudo mais. Mas a cozinha mateira, ele já participou de alguns outros programas falando disso daí. E, na verdade, foi mais de sobrevivência no mato, né, Luciano? Você já teve alguma experiência mais forte com isso?
Só complementando o que o Samir falou, até hoje a gente pratica um pouco de comida mateira na casa de todo mundo. O ato de fazer churrasco é uma espécie de recriar aquele espírito de antigamente, de você poder fazer alguma coisa sem ter as comodidades da modernidade. É claro que em alguns países o churrasco é mais rústico, por assim dizer, é mais desenvolvido do que em outros. Não é sem motivo de que o churrasco, o fogo de chão, que tem no interior do Rio Grande do Sul, no interior da Argentina, é tão famoso porque ele é o mais rústico possível. Não faço muitas expedições de sobrevivência, até porque o meio militar é um pouco diferente de você fazer essas coisas por lazer, né? A pessoa tá lá porque ela tem uma obrigação, não é uma obrigação, ela tem um dever, né? Ou cuidar da pátria, ou vigiar.
Instrução, né?
É, alguma coisa, e às vezes você tá lá pra acampar ou pra escalar em algum lugar, porque, sei lá, porque você gosta de sofrer. E aí já passei perrengue, já tive que cozinhar, já tive que comer coisa que normalmente não se come. Eu já comi com terra no molho, já bastante coisa que eu já passei.
Não, mas a terra é tempero básico, não?
Não, é pelotas de terra, porque a gente tava fazendo a comida, o cara foi pular o forno lá pra ficar do outro lado da roda da fogueira, e aí nesse movimento dele caiu uma pelota em cima do molho, todo mundo se olhou assim e tipo, não vou jogar isso aqui fora porque vai ter só isso, e aí ele continuou cozinhando.
E aí, Redi, e você, cara, como é que é a sua experiência aí de cozinha mateira? O que é que você tem vivido aí, ou como é que você começou nessa prática aí?
Ah, a minha experiência com cozinha mateira não é tão a nível de sobrevivência assim, né, porque é por esporte, a gente acampando, sempre sair pra acampar e tudo. Vamos dizer que seja a cozinha mateira mais civilizada, né? Nada de
existe não... isso?
É, existe. É o que a gente faz quando sai pra acampar hoje em dia, né? A cozinha outdoor hoje em dia é mais ou menos isso. Você não caça hoje em dia, é muito difícil você sair e caçar. O máximo que faz é a Luísa, por exemplo, quando a gente faz trilha, ela sai catando tudo quanto é fruta no meio do caminho. Mas, em geral, você não faz esse tipo de coleta, né? Você leva o que você vai... Você carrega o que você vai comer.
Beleza. A luz da razão, pescar é um tipo de caça.
Fiquei na dúvida se hoje aí, se ela é mais praticada por esportistas ou se é por militares.
Tem os escoteiros também, né, cara? Os escoteiros usam muito essas técnicas.
É, aí o escotismo ele entra o quê? Como, em que segmento que ele enquadraria aí?
Ele entra mais como um processo educacional. Só que esse processo todo, quando você fala de cozinha mateira, ele envolve também um outro processo, que é a forma de preparação. Para uma pessoa que vai se aventurar a fazer comida mateira, eu diria que a primeira coisa que ela tem que se preocupar é o que ela vai servir, né? Qual que é o planejamento, o que ela vai servir. Então, assim, vamos fazer um acampamento de 3, 4 dias? Quanto de comida eu preciso levar? E o que eu preciso levar para poder suprir as necessidades das pessoas? O meu chefe, na época, ele proibia a gente de levar comida semi-pronta. Miojo, comida semi-pronta, etc., tá vetado. Então, a gente passava por uma inspeção, cara, que ele checava se a gente não tava sacaneando, entendeu?
E não sacaneava mesmo? Rolava aquela balazinha ali?
Não, não, porque pra gente sempre... tudo pra gente era um jogo. Então virava uma competição. E pra quem gosta de cozinhar, vira uma terapia. Então você fazer esse tipo de coisa, podendo misturar criatividade, pô, sem utensílios nenhum, e ainda poder servir as pessoas, e as pessoas têm que aprovar isso, é um puta desafio legal.
Você falou que você é um cozinheiro de mão cheia, né?
Exato. E aí, quando nesse processo de preparação, a segunda coisa que você vai fazer é como que você vai cozinhar? Você vai usar fogo, né? E como que você vai usar fogo? Você tem que saber fazer fogueira, você tem que saber dominar o fogo, como é que você faz fogo, ou então como é que você usa uma espiriteira, que a gente começou abrindo o podcast falando sobre isso. Mas há outras formas de cozimento que as pessoas desconhecem. Você pode fazer o cozimento químico de um alimento.
Cozimento químico?
É o caso, por exemplo, do ceviche, que todo mundo gosta de comer. Ele é o quê? Ele é um marinado no limão, ou seja, você usa um cozimento ácido químico para cozinhar um alimento, e que é uma coisa que acontece. Já ouviram falar do ovo de mil dias, ou ovo secular, ou ovo de mil anos?
Ovo de mil dias?
Vocês nunca ouviram falar?
Como chama? Tá na Mesa Cast, eles falam de comidas bizarras e eles falam desse ovo. Eles falam quais são as comidas bizarras, que tem fruta, que tem cheiro de cadáver, que é na Nova Zelândia. Aí eles falam desse ovo aí. Eu deixo você falar, porque ele é muito nojento.
Conhece o que disse aí?
Nunca ouvi falar.
Esse ovo de mil dias, hoje, ele é apreciado na alta gastronomia. Você pega um ovo, né, de galinha, de ganso, etc. Tem gente que enterra esse ovo numa mistura de barro e esterco, porque você sabe que o ovo ele é poroso. Ele não é totalmente vedado. E aí você enterra isso daí, às vezes, por semanas ou por meses. E quando você vai tirar esse ovo, ele tá totalmente preto, cara. E você pode comer isso.
Peraí, quanto tempo?
Cara, tem gente que deixa por 20 dias, tem gente que deixa por 90 dias.
Isso, cara.
Por que o nome dele é Mil Dias? Ovo de Mil Dias?
Você pode deixar muito tempo e ele vai fazer todo esse cozimento. Tem gente que envolve com serragem.
Cara, é sério isso?
É sério.
Alguém já comeu? Só acredito. Óbvio, alguém daqui
que
fala que comeu.
É nojento, ele fica preto.
Ele fica totalmente preto, cara.
Caraca, isso não vira pinto, não?
Não, vira pinto morto, né, pelo
visto. Não, ele não vira pinto porque a temperatura que tem na hora do cozimento dele ou desse maquinamento que ele tem não é suficiente pra transformar ele num...
Pra chocar.
Exato, mas se você reparar, tem alguns restaurantes, né, de alta gastronomia que servem isso daí, cara.
Isso é que é triste, né, velho? Você fala, eu quero um troço, pelo que vocês estão falando aí, nojento, e é alta gastronomia.
E eu prefiro ficar com a baixa gastronomia do arroz e do feijão, fresquinho.
Eu acho que eu como até aquele miojo que ele falou no início aí, mas tudo bem.
Então, assim, a forma como você vai preparar um determinado alimento vai também definir como você vai usar a criatividade para comida mateira. Porque você concorda comigo que se é para um processo de sobrevivência ou se você está em outdoor, você vai ter que usar os recursos que estão disponíveis à sua mão. Você pode usar o sol, você pode usar um limão, você pode usar fogo, ou você pode usar o esterco, né?
Putz, obrigado.
Para fazer fogo, gente. O esterco é para fazer fogo, não é para comer.
É, exatamente.
Gente, olha, eu tô aqui olhando na internet, a cara desse ovo é muito feio.
Eu vou pegar essa imagem aí, eu não tô vendo ainda, mas eu vou colocar aí na postagem, porque merece.
Você sabia que a comida é o, de acordo com o Código Internacional de Sobrevivência numa Selva, por exemplo, comida é a última coisa, porque você fica 3 semanas sem comida, mas você não fica sem ar... Você não fica 3 minutos sem ar, 3 dias sem água, mas comida você pode ficar até 3 semanas. Então,
exatamente.
Você tem tempo de pensar se tem que comer esse ovo ou não, né?
Realmente, se você se preocupar em se hidratar, eu acho que é a preocupação número 1. Então, quando a gente fala de comida mateira, eu acho que a gente tem que envolver outras coisas aqui que não são apenas a comida, mas como é que você consegue purificar a sua própria água, garantir que você está se hidratando do jeito correto. Então, assim, tudo que você vai ingerir como alimento que vai manter você num ambiente outdoor.
É, não, mas calma aí. O objetivo hoje é a gente convencer o ouvinte de que cozinhar no mato é legal, pô. Porque eu tô ficando beijoado aqui.
Não, cozinhar com infraestrutura legal.
Quem chamou o Samir, velho?
Mas, ó, vamos lembrar o seguinte. Vamos falar do princípio mais comum, que é usar fogo. Quando você usa o fogo, primeiro que quando você vai para um lugar outdoor, você tem que tomar muito cuidado para saber se aquele lugar é permitido ou não fazer fogueira, até para não causar um impacto ambiental. Uma vez que tudo isso é permitido, a gente sempre costuma limpar em volta para garantir que você não vai ter o fogo se espalhando em outros lugares. Então a gente meio que faz um buracão, assim, para depois você, depois que terminar tudo, você ir lá e tampar o lugar que você usou para fazer fogueira. Então esse é o jeito mais, como se diz, seguro e ambientalmente correto para você poder preparar esse ambiente. E ali, cara, você pode fazer várias coisas. Então, dentro da comida mateira, a gente pode começar a ir para o mundo de carnes, pode ser?
Posso fazer uma pergunta antes?
Opa, com certeza.
Samir, você é militar, correto?
Eu fui militar.
Tá. Quantos vegetarianos tem lá no exército?
Boa!
Cara, eu encontrei muito poucos, viu? Uma coisa que vai fazer você sobreviver num ambiente outdoor, quando você fala de técnicas de comida, de sobrevivência, vai te ajudar muito se você for uma pessoa onívora, né, cara? Mas a fome, cara, faz você ficar onívoro.
Redi, de itens básicos aí de cozinha mateira, você consegue listar pra gente aí?
Cara, é assim, no sentido de que a gente tá falando de cozinha mateira, é você ir lá fazer a fogueira. O básico é você ter algo pra fazer a fogueira, né? Fósforo, esse tipo de coisa. Agora, é como o Samir tava falando, né? A primeira coisa que você precisa saber é se é viável, é possível você estar fazendo esse tipo de coisa no ambiente para onde você está indo. Eu te confesso que eu não faço mais esse tipo de coisa. Eu levo fogareiro, levo meu conjunto de panela.
Levava, né? Até a última empreitada que você foi surrupiado por um lobo, né?
Pois é. O lobo-guará levou meu fogareiro em Itatiaia.
É que aqui no Brasil não é muito comum as pessoas fazerem o que eu falei, churrasco no camping, ou acampar e fazer fogueira, apesar de a gente ver bastante nos filmes, no Brasil, não é muito comum. A primeira vez que eu fui para a Argentina, eu ficava chocado de ver que todos os lugares que tinham uma barraca, eles ateavam fogo e faziam um churrasco, e assim por diante. Alguns lugares da Argentina, que foi o lugar, um outro lugar que eu fiquei acampado, assim como o Parque Torres del Paine, se eu não me engano, lá no Chile, é proibido de você até acender um fogareiro.
Ah, mas aí como é que faz?
Você só pode acender o fogareiro na área de camping separado. Você não pode chegar no meio da trilha, tô com fome, pegar, acender o fogareiro e fazer, não.
Exato, até porque você evita acidentes e a preocupação é você atirar fogo em tudo, né, cara?
Verdade. Então, assim, e qual que é o melhor lugar? Qual que é o melhor ambiente aí pra você, de repente, praticar uma situação dessa? Na real mesmo, onde você vai, de fato, fazer pra se alimentar e, de fato, sobreviver? Ou vale aí aquele treino em casa ou na casa de um colega? Usar aqueles dotes ali pra depois levar pro mato?
Cara, eu acho fundamental, se você vai cozinhar no meio do mato, você saber cozinhar, né? Em casa, você precisa saber cozinhar. Porque, assim, eu diria pra você que é uma extensão. Você precisa de algumas outras técnicas e tudo, viu? O que você vai preparar, mas, basicamente, você precisa saber cozinhar. Se você não sabe nem fazer um arroz, bicho, babou. Até pra montar a fogueira, né, Samir? Tá em ciência. Se você vai fazer mais pra assar ou pra cozinhar, tem formas diferentes de você montar a fogueira, né?
Você tem que entender qual que é o princípio do fogo. Como é que o oxigênio funciona, como é que o combustão funciona, como é que o gás carbônico funciona. Então isso vai te facilitar a usar o menor número de recursos possível e ser eficiente na sua fogueira, né? Tem algumas técnicas que você vai aprimorando, né? A gente já fez um tipo que a gente chama de fogão suspenso, que é o quê? A gente faz meio que um elevado de como se fosse uma mesa feita de bambu, e aí a gente passa uma camada grossa de barro e em cima dessa camada é que vai o fogo. Eu acho muito importante isso, que até complementando, não só saber cozinhar, mas se você tá afim de fazer alguma coisa, vale você treinar isso daí, né? Não vai sair pro meio do mato com alguns recursos para depois descobrir que você não sabe fazer nada e passar fome, né?
Eu achava que eu tinha alguma técnica de cozinha mateira, viu? Mas agora eu tô parando pra pensar. Eu sempre usei fogareiro, sempre usei enlatado. Então, de cozinha e culinária mateira não tem nada, então, né?
Não, mas agora a gente vai chegar lá, porque quando você usa o fogareiro, eu usei durante muito tempo aquele que vai um bujãozinho menor, e aí você passa uma mangueira e tem um fogareiro de duas bocas. Não sei se chegaram a ver esse tipo, esse modelo.
É o liquinho, aquele bujãozinho liquinho?
Isso, mas é, o bujãozinho, ele lembra aquele GLP mesmo, né? O bujão maior, só que num tamanho miniatura.
Menorzinho, né?
Esse tipo de bujão, ele é o mais perigoso que você tem pra usar. Eu nem sei se utilizam tanto hoje em dia. Quando você, essas casas de material de escalada ou material de camping, ele tem tipo um bujãozinho menorzinho, que você encaixa literalmente em cima da boca. Mas é meio que um negócio descartável. Esse outro não era descartável, não. Ele é como o gás de cozinha comum, aquele botijão. Você pode mandar recarregar sempre. Esse outro que a gente costuma comprar em casa de acampamento ou de camping, ele é descartável, né? Você usou uma vez, terminou o gás ali, você descarta de alguma forma.
E é bem prático.
Tem um desenvolvimento tecnológico que vem ajudar muito quem vai fazer cozinha mateira. E aí o outro é a espiriteira. Só que a espiriteira é um tipo que eu considero muito perigoso. Por quê? Basicamente ele é uma lata onde você despeja álcool lá, ateia fogo e cozinha usando o fogo que tem daquele combustível. Por que que ele é perigoso? Ele pode virar a qualquer momento. Então você tem que saber muito o que você está fazendo, porque aí você pode se queimar, você pode colocar o ambiente que você está em risco, né, de incêndio. Mas o principal é você se queimar. É um tipo de técnica de cozinha que eu considero perigosa. Já chegou até um momento que a gente não tinha álcool, a gente usava desodorante. Teve uma época que o desodorante tinha bastante teor, o teor de álcool era muito forte, né?
Aí só a que, comida, cara, ficava perfumada,
a comida
é isso?
Uma bosta, né? Porque fica com sabor de axé, né, velho?
E as mulheres avançam, né?
Ai, oh.
Tem um problema também, o fogo da espiriteira, ele não é tão eficiente quanto o fogo dos outros fogareiros, então ele demora um pouco mais para esquentar a comida, e dependendo do que você usar de combustível, tipo o avanço, né, ou desodorante é bicamargo, ele deixa gosto na comida.
Torna a sua comida muito ruim. É assim, e com certeza também não vai ser saudável, né, porque ele deve ter absorvido alguma química do que você usou.
Então vamos partir do seguinte princípio, tá? Eu vou lá pro mato, acampar, e vou levar o meu fogareirozinho, com aquele bujãozinho pequenininho. E o que eu levo de comida, de fato?
Vamos falar das refeições básicas pra gente poder dividir? Vamos falar de café da manhã primeiro?
Café da manhã, ótimo.
Café da manhã. O que eu gosto de fazer quando eu posso fazer fogo? Eu gosto de fazer o que a gente chama de pão de caçador. Vocês já ouviram falar? Então, pão de caçador é uma forma de você misturar farinha, água e sal, ou açúcar, depende do caso. Eu gosto de usar só três elementos: farinha, água e sal. Desculpa, quatro elementos. Eu costumo usar ovo também, mas se não tiver ovo, a água serve bem. Aí você fala, poxa, mas você vai para um lugar outdoor, como é que você vai levar um ovo intacto? O que que eu costumo fazer? Eu pego o recipiente que eu vou usar, às vezes eu pego um vidro de maionese, alguma coisa do tipo, eu coloco farinha lá, coloco o ovo, aí completo com farinha. Então aí eu consigo colocar na mochila, porque você pode chacoalhar, né? Não tem problema nenhum, o ovo vai ficar todo envolto em farinha e ele não vai quebrar. Chegando no local, aí eu faço a mistureba de ovo, farinha, água, sal, até ele ficar uma maçaroca mesmo de pão. Você vai amassando e vai colocando mais farinha até que ele comece a descolar da sua mão. Eu separo alguns gravetos, enrolo isso numa massa fina, de preferência gravetos de bambu, para ele não queimar, e ele vai assando a uns 20 centímetros do fogo. Ele assa muito rápido. Então é uma forma de você ter uma massa para você começar o dia. E eu gosto de usar chá também, né, cara?
Esse é o café da manhã do Samir, gente. Luciano, o que você me propõe de café da manhã? Porque eu vou escolher com quem que eu vou acampar e vai depender da comida. Eita. Já morri de fome com o Samir, porque eu acordo faminta. Então, até demorar isso tudo ficar pronto, vamos ver, Luciano, o que você tem para propor aí?
É assim, eu vou tomar como base o último acampamento que eu fiz com a minha esposa, que foi no Pico dos Marins. O que não pode faltar de jeito nenhum é café. Então, a gente leva uma cafeteira. Cafeteira italiana é aquela que você
põe a
água embaixo, com o pó, e aí faz ebulição e por pressão. Então ele faz um café bem, bem concentrado. É, a gente tem até uma outra cafeteira, ele é um pouco mais pesada. Essa a gente só se a pessoa for muito gente boa mesmo. Que a gente coloca. É tipo uma cafeteira italiana, só que a gente coloca o leite em cima e ele faz um cappuccino na hora.
Nossa.
Mas a pessoa tem que ser muito gente boa, porque essa cafeteira é mais pesada. Ou então a gente leva água, né, na garrafa PET e de manhã a gente corta a garrafa. É, vazia e faz um filtro improvisado com o café. Por que, que eu falei 3 vezes fazer café?
Usa a minha pra coar.
É, só se ela tiver bem suja pra dar aquele gostinho especial.
A terra, ele gosta de terra na comida, gente, vocês não estão entendendo.
Por que, que eu falei em 3 tipos de café diferente? Porque eu abomino o café solúvel. Você levar um peso extra, porque você vai usar muito pouco café solúvel pro tanto de peso que você vai levar. A moral que você dá, a sua autoestima fica tão alta quando você toma um café de qualidade de manhã, que é mais fácil fazer um pouquinho mais de sacrifício e levar só o pó para fazer com um filtro na garrafa PET. Comida, a gente leva ovo, né? A gente usa uma outra técnica diferente da dele, a gente tem uma lata dessas batata frita francesa e a gente coloca os ovos nela e também algumas folhas de papel. De preferência, aquela latinha...
O que é, mano, velho?
Não...
Desculpa
aí, velho.
Coloca um pouquinho de papel pra que o ovo não quebre e você guarda na mochila e leva de boa. É, como não estraga, a gente leva algumas. É, ou um troço, né? Um coisa grande de bacon, ou então bacon em fatia, porque ele pode ficar fora da geladeira e não estraga facilmente.
Nossa, seu café tá muito bom, viu? Tô gostando, vai.
Você é só café da manhã?
É, ué, você é de energia.
Edi, olha o padrão que tá vindo aí, viu?
Edi é o último.
E se você necessitar de alguma coisa doce de manhã, a gente leva um pouquinho, tipo 50 gramas de amêndoa glaçada, pra te dar um gostinho de doce mais legal, assim, pra você...
Pô, isso aí tá melhor que minha casa, velho.
O café dele é quase francês, italiano, um negócio assim chique, né, gente?
E aí, Edi, como é que é esse café da manhã agora?
Eu vou acampar com o Luciano.
Eu também.
Dependendo do fogareiro, dá pra você improvisar a caneca do café, é bastante... É pra você começar o dia com autoestima boa.
Você, Redi, o seu café, vamos lá.
É, ele já falou, ele vai junto com o Luciano.
Ah, vai junto com o Luciano? Não quer nem ter trabalho.
É, agora vou pegar um Luciano Delivery aí, tem que rolar. Cara, ó, eu sofro do problema do café com Luísa. Porque se ela não tomar o café de manhã, a bicha fica com dor de cabeça, tem problema de abstinência. É...
Café preto mesmo, né?
Café preto, é. Eu gostaria muito que ela gostasse do café solúvel, né? Que pra mim era menos coisa pra carregar, mas... É, então tem que rolar o café. Tô tentando a história da cafeteira italiana também, mas o que a gente comprou era meio pesada e eu já descobri uma menorzinha, vamos ver se rola dessa vez. Mas o que a gente tem feito é o coador mesmo, levar um coador dentro do jogo de panela e fazer o bendito café pra ela. Costumo levar um chocolate pra mim, ou então até esses sucos de fruta desidratado mesmo, é o que eu costumo fazer. Um salaminho, um queijo seco, tipo um provolone, alguma coisa assim. É, às vezes eu levo linguiça, fazer uma linguiçinha de manhã. Minha experiência de transportar ovos nunca foi boa, então assim, eu tenho evitado a história do ovo de manhã, mas é mais ou menos isso.
Então vamos lá, deixa eu fazer a minha votação aqui.
Ah, Samir, Luciano já ganhou. Café...
Não, mas o Samir, não vou descartar.
Não, o Luciano já ganhou.
Não,
já ganhou, cara. Tem bacon. Dele tem bacon, é o único que tem bacon.
Tem bacon, tem tudo, né, cara?
É, porra.
Faltou até leite condensado aí junto com o bacon.
É, sabe, eu até vou acampar com você, sabe? Mas você tem que acordar 1 hora antes pra quando eu acordar o café tá pronto.
1 hora?
Nossa, mas ele vai moer o café.
Não é nada, Lúcia. Eu faço fogo muito rápido.
Ele faz o pão de caçador no micro-ondas, que leva ali com micro-ondas na mochila.
Sério, eu devo demorar pra fazer um pão de caçador aproximadamente 15 minutos.
Ai, muito rápido. O dia que você falou, parecia que demorava 40 minutos. Até lá eu já morri de fome.
Esse tipo de coisa, você vai praticando muito, uma hora você fica esperto no negócio, né?
Ah, Luciano, o primeiro lugar é seu, tá?
É, da esposa, ela que fez esse cartão.
Não sei, não sei nem pra que você falou, deixa eu de falar ainda.
Não, com certeza, Natália, com todo o respeito, eu tô aqui só fazendo uma enquete com os meninos.
We'll be right back.
queria ressaltar, quando vocês falaram aí de conhecer o ambiente e tal, eu fiz uma espécie de fogareiro manual, onde você corta latinha de refrigerante.
Isso chama espiriteira.
Isso é espiriteira?
É.
Beleza, então eu já cozinhei usando espiriteira, só que é o seguinte, em altitude elevada ela não funcionou não, cara.
Então é porque você é um ar rarefeito, né?
Pois é, então é importante que quando você vai utilizar meios não convencionais, você tem que saber se aquilo vai funcionar no ambiente para onde você tá indo. Ainda bem que no dia lá a gente levou um outro fogareiro e funcionou, né? Um grupo com 20 pessoas, 5 espiriteiras e um fogareiro. Então...
Nossa, o fogareiro deu um pau em todo mundo, né?
Deu.
Eu geralmente não levo só fósforo, né? Eu levo uma espécie de pavio coberto de parafina. Parafina ajuda bastante. Quando você tem o seu material de combustão, ele tá úmido, ou tá frio, ou tá ventando muito, ele é um... É uma mão na roda.
Semana passada, eu tava em Itatiaia, retrasado, eu tava em Itatiaia, e aí tinha um carinha lá que ele tava com um transportador de ovos.
O que é um transportador de ovos?
Ah, eu já vi isso.
É uma caixinha de plástico que você coloca os ovos dentro e protege os ovos. Achei um negócio interessante, cara. Achei bem legal. Como ele tava sozinho, era uma caixinha pra dois, né? Só botava dois ovos lá.
Caraca, velho, que conversa.
Isso tá soando meio estranho, né?
Fui eu que comecei essa história, não. Foi o Redi. Vamos lá, então, Samir, fala do almoço aí pra gente.
Primeiro, deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você, Samir. Você tá dividindo o quê? Café, almoço e janta? Porque, por exemplo, eu costumo fazer um almojanta, né? A gente normalmente capricha mais no café pra dar uma esticada, vai beliscando durante a trilha e, assim, montou um acampamento, que isso já normalmente rola lá pras 4 da tarde, por aí... Aí faz um almojanta, né? Tudo num pacote só. Ou você tá dividindo?
Não, eu sou muito mais adepto de fazer almojanta. Tem uma hora que você tá numa adrenalina de estar subindo e tudo mais, que você não consegue comer muito se você sabe que você ainda tem que andar mais um pouco logo depois que você comer, né? Prefiro parar no lugar e já não... Depois que comer, cara, é banho, comida e capotar.
E tem outro detalhe interessante pra quem cozinha se você tá fazendo um almoço a essa hora. Você pode errar no tempero que for, fazer a porcaria que for, tá todo mundo morrendo de fome, nego come o que botar.
Isso é verdade.
Eu me lembro muito bem, naquela travessia do... Como é que era o nome, Redi?
A Trilha do Ouro.
A Trilha do Ouro, a Trilha do Ouro. Era comer e dormir, mais nada.
Essa é um caminho que eu gostaria de fazer.
É uma pena que as pessoas estão tão, né, ligadas em fazer os roteiros que aparecem na mídia, né? Ir pra outros lugares. E algumas trilhas, assim, tradicionais estão caindo em desuso, né? A Trilha do Ouro é uma que o pessoal tá deixando de frequentar, então tá acabando. As pontes caem, ninguém remonta. A parte lá onde tem as pedras originais dos escravos tá desmanchando com o avanço da mata e tudo. É meio chato isso. Ver o descaso que estão as trilhas da gente que deveriam ser, que vem gringo fazer as trilhas, a gente de fora, a gente tava em Itatiaia e encontrou com um monte de franceses lá fazendo a Rui Braga lá.
As pessoas estão acostumadas esses dias a repetir comportamentos que as pessoas sempre repetem e a repetir coisas e lugares que a pessoa só escutou e fica com aquilo fixado na cabeça. Então, algum amigo falou para fulano, para ciclano e para beltrano que a trilha, vamos supor, do Pico da Bandeira é a trilha, sei lá, coloca o adjetivo que você achar melhor, e aí as pessoas começam a achar que não, eu só tenho que fazer essa que é a melhor, que é a magnífica, a mais bonita e etc e
vai
tal.
Vai lá pro Caparaó, vai no Pico da Bandeira, mas não vai no Pico do Cristal, que também
sim,
é bonito.
Exatamente, porque ninguém fala. Quando você publica alguma coisa num lugar desse, que ninguém nunca vai, eu falo por mim, até por causa do site que a gente fica mantendo todo dia. Ninguém entra. Se você publica um artigo de um lugar que não é comercial, vamos supor, por exemplo, Ojos del Salado, alguém já escutou falar dele?
Não.
Não.
Acho que eu já ouvi falar, sim.
É o segundo lugar mais alto dos Andes.
Isso, acho que rolou um filme sobre isso numa mostra lá no Rio de Montanha.
Exato. Exatamente, e é um dos lugares mais bonitos que você tem, não é difícil em termos técnicos de você fazer, só fisicamente, né, porque é uma altitude, e que poucos lugares daqui do Brasil anunciam que faz. As pessoas não frequentam tanto, as pessoas preferem ir no deserto do Atacama, porque todo mundo fica falando, e Ojos del Salado, que é do lado praticamente, ninguém vai. E repetindo, né? Quando você publica um negócio desse, quase ninguém entra, ninguém pergunta, e as pessoas, ah, tá, beleza, esse lugar parece legal, mas e o fulaninho que é famoso? Você acaba, uma hora, né, cansando de colocar sugestões de lugares que possam ser interessantes, porque as pessoas querem ir para o mesmo lugar. Uma justificativa, algum de vocês já deve ter visto a televisão, é o trânsito que tem aqui em São Paulo. Quando tem um feriadão, todo mundo quer ir pra praia. Aí as estradas que levam pra praia ficam lotadas. As estradas que vão pra montanha ou pra algum lugar histórico do interior fica livre.
Nossa, fantástico. E é o mais considerado mais alto vulcão do mundo.
É. Fica pra outro podcast. É.
Vamos voltar pra cozinha. Vamos voltar pra cozinha.
Ô, Luciano, o que é comida liofilizada?
Comida liofilizada é uma comida que ela nasceu da preparação para os astronautas, desidratada, né, de uma maneira lá que ela consegue conservar as mesmas propriedades físicas dela. Ou seja, quando você hidrata essa comida, ela é desidratada e guardada a vácuo, se eu não me engano.
É, você pode resumir assim, ó, você congela a comida e submete ela a alto vácuo.
Isso mesmo.
Aí você desidrata, né, você consegue tirar a água dela.
Isso.
Mantendo propriedade nutritiva dela, sabor, mantendo tudo.
Sabor também?
Sabor também,
sabor,
cara.
Sim, é.
E eu já vi, não, olha só, aí eu vou pegar no pé de vocês, porque lá no Pico da Bandeira, que é onde eu frequento mais, né, tem esse espaço pra esse tipo de situações, eu vi o pessoal falando, ah, comida de astronauta, comida da NASA, troço ruim pra caramba, e aí?
Depende do fabricante, eu acho, também, viu?
Depende do fabricante, depende de como é que foi preparado, porque assim, você fala em comida liofilizada, quando eu era mais novo, a primeira coisa que você lembrava era a ração do exército, que era comida liofilizada. Era uma bosta, o negócio era horrível.
Era uma porcaria. Nossa.
Agora, outro dia eu comi sorvete de baunilha. Não cheguei nem a reidratar o negócio. Você come do jeito que tá e tinha aquele gostinho de sorvete, cara, sensacional.
Qual que é o negócio da comida liofilizada? É você ter ela por mais tempo?
Ela ocupa muito, muito, mas muito pouco espaço na mochila. Ela é bem leve de você carregar e ela é relativamente fácil de você preparar. Só que como o processo de fabricação dela é muito caro, porque você tem que guardar, desidratar, congelar, guardar a vácuo e não sei o que para obter o produto final, ela fica cara. E por causa disso, os fabricantes aqui do Brasil, ou não sei, nunca se meteu comida liofilizada em outro país, eles colocam uma quantidade que deixa a desejar quando você prepara. Entendeu? Ela é uma quantidade só pra tirar a sua fome e você não morrer de inanição.
Não dá saciedade, né?
Não dá saciedade. Não é ruim a comida. É, não é ruim a comida. Mas ela também não é a comida da vovó. É. Entendeu? É que você vai se empanturrar. Ah, nunca mais vou esquecer dessa comida.
Eu sei cozinhar, né? Eu cozinho aí vários pratos de diversas formas. Mas na cozinha convencional, não no mato. Porém, eu não consigo fazer comida só pra mim. Eu não consigo. Se eu fizer só pra mim, vou errar no tempero, vou queimar. Consigo fazer pra 5, 6 pessoas e por aí vai. Vocês também têm disso quando vão cozinhar ou consegue cozinhar só pra vocês também?
Só um parênteses, gente. Quando ele fala, não consigo cozinhar só pra mim, tem que cozinhar pra 5 pessoas, olha o tamanho do cidadão, né? Só ele, são 3 pessoas, né?
Ah, então cozinhar pra 10, então.
Cara, eu diria que eu cozinho melhor, assim, eu me dedico mais quando tenho que cozinhar pra outras pessoas do que quando tenho que cozinhar só pra mim. Sou menos exigente. Agora, vou preparar um prato pra galera, eu acho que eu acabo me dedicando muito mais.
Ah, eu diria que se eu for cozinhar pra mim, eu não vou cozinhar. Eu vou comer qualquer bobagem que me dê coisa.
É, isso mesmo. Você não tá nem aí, né, cara?
Vai pedir uma pizza, né?
Eu cozinho muito bem pra mim, porque eu gosto de comer algo gostoso. Acredito que quando você come alguma coisa gostosa, principalmente no lugar que você tá acampando, aquilo te dá, joga sua autoestima lá no teto. O que eu não gosto por exemplo, é quando, mesmo num abrigo de montanha, eu tenho que cozinhar pra várias pessoas, e aí essas várias pessoas começam a ter restrições a coisas que eu acho frescura a pessoa ter restrição. Por exemplo, você tá fazendo um molho, e aí você, vou colocar só um pouquinho de vinho aqui pra dar um gostinho legal no molho. E a pessoa, mas eu não tomo vinho, então não coloca pra mim. Não.
eu não gosto de cebola. Sempre rola um negócio desse.
Bicha, essa é clássica, né?
Tem essa também, nossa, sempre tem um mala.
Vamos fazer um macarrão, vamos. Eu não gosto de macarrão tipo penne rigate, então, eu não gosto de macarrão tipo parafuso. Põe outro macarrão aí, por favor. Aí eu já fico já com preguiça de
fazer. Já aconteceu
comigo
algumas vezes e, infelizmente, sempre cai na minha mão, né? Falei, putz, não como com cebola não. Puxa, caiu. É, vai, só tem com cebola, cara. Então, desculpa aí.
Foi mal, né?
Foi mal, velho. Foi mal, não dá. Mas eu não como carne. Putz, meu, só tem carne, velho. Frescura comigo não rola não, velho.
Quando eu viajei pra Patagônia a primeira vez, eu fiquei acampado num lugar, acampado selvagem num lugar, que só pra chegar lá você tinha que cruzar um rio que devia ter uns 60, 80 metros de água gelada, 5 graus. Nessa época eu não comia carne, eu só comia peixe. Né, por causa do sushi e tudo. Eu te digo de antemão que ficar nesse lugar me fez desistir desse tipo de dieta em 2 dias.
Sentiu aquele churrasco, né?
As outras pessoas mais felizes.
As pessoas,
né,
mais felizes, e você cruzava o rio, nadava na água a 5 graus Celsius, andava 1 quilômetro para chegar no posto de gasolina mais perto, que era lá do lugar que a gente tava, e perguntei, tem alguma coisa com carne? Tem uma coisa sem carne, o cara? Tem isso aqui com presunto.
Presunto é vegetal, é?
É, aí eu falei assim, beleza, então, né, me vê. 200
gramas de presunto aí.
Lembrando que a equipe na trilha é totalmente a favor da linha vegana, então se você é vegetariano, por favor, não nos bata. Não se aborreça, isso aqui é a opinião do convidado, o site dele é...
Eu não tenho problema com um vegetariano, eu tô citando o meu exemplo. O que eu acho e que eu falo pra todo mundo é que se você for pra um lugar que não é a casa da sua mãe, não é a cidade que você tá acostumado, é um outro país, um outro lugar totalmente fora da sua zona de conforto, você vai estar sujeito a ter que abrir exceções dos seus hábitos alimentares. Vou usar um ditado da minha avó. Nessa vida, a gente se acostuma a tudo, até com o que é bom.
Cara, não tem nada como um prato quente depois de um dia de trilha, você sentar e comer uma comidinha quente, dar aquela relaxada.
É bom demais, né, cara? Teve algum tempo atrás uma notícia que saiu... que uma professora subindo no Monte Everest para tentar provar que os veganos não eram fracos, ela morreu, cara. Acho que não funcionou direito.
Sim,
né?
Mas ela não morreu por causa da comida, não. Ela teve um aneurisma, alguma coisa assim, e começou a passar mal. Mas, segundo as investigações publicadas, não foi ligado à alimentação dela. Apesar de... ficar escrito.
Ficou estereotipou, já era.
A notícia principal, né? O título ficou
como
assim,
todo,
né?
Artigo polêmico, eu tive que desligar os comentários, porque choveu.
Imagino.
Choveu de gente, que não sei o que. Olha, a notícia é essa, não vou negar. Eu publiquei o que chegou da nota do correspondente internacional pra gente, e todo mundo publicou praticamente a mesma coisa, ó, mulher vegetariana, eu ainda publiquei suave, ó, polêmica, não sei o que, etc e tal. Teve gente que publicou assim, ó, mulher vegetariana morre na descida do Everest.
Se tivesse feito a publicação do jeito polêmico mesmo, não tinha dado treta, mas não, você tentou suavizar e acaba sobrando pro seu.
Mas é assim mesmo.
Mas agora, me diz uma coisa, Luciano, que gosto tem carne de tatu?
Então, você já pode até perguntar pro Samir e pro Redi que carnes estranhas ele comer. Eu já comi carne de tatu, tem o mesmo gosto de carne de porco, já
Exato.
Comi carne de jacaré, que é meio dura, assim, parece um peixe, mas é bem dura a carne.
Eu descobri que já... eu preparo, cara. Já tive... É igual o Lula, se você não preparar bem, fica borrachudo.
Já ouvi falar disso também.
Já comi carne de cobra também, e é bem, bem dura. Parece um bacalhau ruim, de tão dura que e fibrosa que é a carne. Já comi carne de tartaruga.
Cara, eu tô bem nessa daí, eu já comi carne de javali.
A minha tia cria javali no norte do Mato Grosso.
A questão da carne de cobra, eu tenho curiosidade. Ela é saborosa?
Depende da cobra.
É, depende da cobra.
É, lógico, o preparo ajuda muito, né?
Não, não, depende da cobra mesmo, cara. É igual o tatu, não é qualquer tatu que você come.
E qual tipo de cobra que pode que é comercializado?
Tinham me dito que a carne de cobra era muito parecida com peixe, né?
Sabe aquele peixe, quando você frita, ele você tenta cortar e ele é bem resistente, ele é bem fibroso,
é o cação,
desse jeito?
Tipo cação?
Isso, tipo cação.
E você, Redi, o que é mais exótico aí que você já comeu?
Cara, de carne assim, talvez tenha sido javali e tudo, mas na área de insetos, eu já comi broca de milho, cara, por causa de um amigo que era fuzileiro e tava demonstrando essas coisas de sobrevivência e tudo. Não, não dá nada não e tudo aí. A gente achou uma espiga de milho, tava perto de um lugar que vendia milho e aí eu comi a tal da broca de milho. E assim, se você não estiver vendo, se você pegar e comer o milho sem ver que você tá comendo a broca, cara, tem sabor de milho.
É, igual o bicho de goiaba, pô.
Ou meio bicho de goiaba.
Nossa. Tá puru do coco. Alguém aqui, além do Samir, já comeu?
O quê?
Eu nem sei o que, que é isso.
Que é uns coquinhos que ficam no chão, então entra uma larvinha lá. Ela é branquinha, tal, ela tem sabor de coco. E é muito engraçado porque às vezes você leva esses coquinhos. Eu trouxe pra São Paulo, ele ficou mais de um ano aqui em casa, até eu lembrar que eles estavam aqui. Abri e estavam todos lá super saborosos, cara.
Como é que é o nome?
Tapuru do coco.
Tem uns mais gordinhos até, que é, sei lá, quase do tamanho da mão, assim, de um polegar, assim. É, mas esses mais gordinhos, você precisa estar com um espírito bom pra comer, viu?
Ou com um corpo ruim, né?
O bom é que a conversa agora chegou num nível que eu tava com fome até então, agora eu já perdi a fome.
Mas ó, vou fazer uma coisa pra tentar melhorar o seu apetite, ô Lúcia. O bacon, ele ajuda muito pra quem vai fazer comida mateira, porque ele é uma fonte de óleo muitas vezes, né? Então, às vezes, você vai fazer um arroz, alguma coisa do tipo, você pode usar a gordura do bacon para cozinhar alguma coisa usando essa gordura. Como ele não estraga, você pode tirar uma lasca lá com faca e aproveitar um pouco disso. Tem uma empresa aqui no interior de São Paulo que o produtor ele cozinha alguns alimentos como peito de frango, lombo, e depois de cozido, ele defuma isso daí e fecha no vácuo. Eu tenho usado isso algumas vezes, né? A carne cozida e defumada, fechada no vácuo, que você pode usar também para poder levar e complementar no cardápio, que ajuda bastante.
Então, eu vou falar para vocês aí a minha especialidade. Minha especialidade quando eu saio para ir para a montanha, salamim. Aí não tem nada de cozinha mateira nisso.
Não, mas é bom, salamim é bom. Opa!
Salamim é bom, só é muito salgado.
Aquela salsicha viena.
Essa eu não sou fã.
Isso foi reprovado.
Reprovado.
A galera não gostou dessa aí, não.
só os fortes comem. Que mais? E macarrão instantâneo. Pronto.
Também não. Essa eu também
só
reprovo.
Só os fortes comem e carregam até lá.
Não, e eles comem seco, né? Não nem fazem, mas tudo bem.
Não, mas você sabe que o único jeito de eu gostar do miojo é ele cru. Eu como igual o biscoito. Aí ele desce.
Não tem graça comer miojo, gente. É melhor comprar um macarrão normal, 8 minutos, ele fica pronto.
O miojo fica 3 minutos.
Eu já fiz uma legal com o miojo, porque assim, eu já tinha... Foi a travessia da Joatinga, lá em Paraty, né? Na ponta da Joatinga. E eu já tinha isso meio que planejado, então eu já levei uma carne pronta, num Tupperware fechadinho. Tinha comprado champignon, um monte de coisa. E quando chegamos na área de acampamento, eu confisquei o miojo de todo mundo. Aí fiz um yakisoba com todos esses miojos aí e... Ou era aquela história de fazer o almoço tarde, ou realmente ficou bom, porque a galera curtiu.
E de inusitado? Alguém que já fez alguma coisa diferente aí do convencional?
Eu já coei limpo. Limpo, é bom dizer. Eu já coei café no papel higiênico.
Papel higiênico.
Deu certo.
Assim, gasta muito, né?
Bom, você bota ali várias fileiras, né?
Eu acho que eu já fiz isso também. O papel higiênico ou papel toalha, mas me recordo de ter feito isso uma vez.
A ressaltada aí no limpo foi bem enfática, né?
Tem que ficar claro, tem que ficar bem claro.
Eu costumo pegar uma vasilha, geralmente quando eu faço churrasco isso, né? Eu pego uma vasilha, coloco óleo na vasilha, e depois eu coloco várias brasas acesas no óleo. E aí eu tampo isso daí. Depois que ele esfria, você coa e o óleo ele tem um cheiro de carvão. Então eu já usei isso em comida e o sabor é outro, cara. As pessoas ficam se perguntando por que aquela comida tem um saborzinho de churrasco.
Bom, acho que a gente já pode começar a partir pro fim aí, né? Passando pro café da manhã, o almoço, janta...
Sobremesa?
Uma sobremesa que a minha esposa... Ela arriscou isso no último final de semana, deu muito certo, foi que eu falei de manhã, mais cedo, que é você comprar essas amêndoas glaçadas que vendem no supermercado lá, ou levar umas, esses gummy bears mesmo, no camping, que esse tipo de sobremesa é legalzinho, que você come e te lembra mais ou menos da civilização, é gostoso e não pesa muito na mochila.
É prático, né?
É bem prático.
Você, Redi, só dica de
ultimamente a sobremesa tem ficado por conta de Luísa. Luísa tem cismou de fazer brigadeiro em acampamento agora. As últimas três trilhas que a gente fez, ela andou fazendo brigadeiro à noite.
Mas é aquele tipo com panela de pressão e usando uma lata de leite condensado, não?
Não, ela pega...
Nossa, levar uma panela de pressão pro camping, dá um prêmio pra essa mulher.
Porra. Caraca, tá de parabéns, hein?
Não, nem pensar.
Eu já vi isso, hein?
Aqui em Vitória, a gente tem a Pedra dos Olhos, ali em Fradinhos. E a gente reuniu uma turma pra dormir dentro do olho lá da pedra. É uma escaladinha, tem uma travessia, você só chega com corda, enfim. Aí foi aquela turma, né? Aí quem levou a panela de pressão com o molho do cachorro quente? Quente? Eu.
Caraca, uma panela de pressão.
Com cachorro quente.
Nunca mais eu faço isso, tá? Deu um trabalho danado.
Não, bicho, eu já vi refeição completa em acampamento, cara. Pessoal, arroz, feijão, bife, fritão, foi caro, ó. Tá de parabéns, enquanto eu ia lá comendo meu miojinho lá.
Mas bife, você pode comprar a carne embalada a vácuo, que você pode lavar ela na mochila, não estraga.
Mas também tem carne liofilizada, viu, Renan?
Tem?
Tem.
Exato.
Ah, é? Mas tem aquela carne que o Samir falou, defumada e embalada a vácuo, né?
E a tal da pizza?
Eu já fiz pizza usando a pizza pra frigideira, né, que é um rapidez da vida aí, que a gente levou e fez lá na frigideira, e já fiz a partir da massa mesmo, de fazer a massa e fazer numa frigideira. Rola sim.
Olha aí, cara.
O que eu vi nessas pesquisas que eu tava fazendo aí, é você usar o pão de caçador, né, Samir? Você usa o pão de caçador como base e faz, distribui ali o molho, põe o queijo, pronto, faz a pizza.
A massa, né, você pode usar a mesma massa.
Uma conclusão eu pude tirar dessas práticas todas aí, né? Ninguém passa fome.
Vou falar da minha sobremesa, hein?
Ah.
Eu gosto de levar um pequeno potinho de groselha e eu tiro o miolo da maçã, encho esse miolo da maçã, o buraco que ficou com groselha, e mando pra dentro.
Rapaz, isso deve ficar bom pra raio.
É, cara, porque a maçã é azeda, né, cara? E o doce da groselha, pô, combinação perfeita.
Cara, eu adoro groselha.
Então vamos lá, pra gente partir já pra finalização do programa. Mais alguma dica? Mais alguma recomendação de alguém?
Eu tenho. Quando forem a Itatiaia, não deixem nada fora da barraca, porque os lobos-guará voltaram.
Luciano, alguma coisa mais?
Pelo amor de Deus, depois do que eu vi lá no Pico dos Marins, pelo amor de Deus, tudo que levar pra montanha, traga da montanha de comida, de embalagem, de saco e de qualquer outra coisa pra não deixar lixo na montanha.
Eu fico com essa mesma dica. Se você puder, deixa o ambiente melhor do que você encontrou.
Olha só, eu deixei, mas não foi culpa minha. O lobo levou meu fogareiro.
Como é que foi isso, Redi? Simplesmente foi lá, catou e foi embora.
Cara, na calada da noite, e eu vou te falar uma coisa, várias vezes eu tô acampado, eu acordo muito durante a noite, abro a barraca pra ver o céu estrelado, e não sou de dormir pesadamente ao longo da noite toda, não, vou acordando. E me preocupei de botar tudo que era comida pra dentro da barraca, até porque lá tá tendo muito ratinho do campo agora, acho que é por isso que os lobos estão se reproduzindo e voltando. A única coisa que eu pensei foi, pô, fogareiro não tem porquê, né? Bicho nenhum vai levar um fogareiro. E um saco, a gente pra não tá indo toda hora na nascente pegando água, eu peguei um saco plástico grandão, enchi ele de água e fiquei usando ele, né, como se fosse um...
reservatório.
Um recipiente, né, pra gente tá tirando água, não tá indo toda hora na nascente. E quando eu acordei de manhã, o saco d'água tava, sei lá, uns 3, 4 metros de distância de onde eu botei, acho que ele pegou... Tentou levar, mas estava muito pesado e largou. E levou, não só levou o fogareiro que já estava com um bujão de gás, como levou outro bujão de gás que estava de sobressalente.
Cara, era uma gangue lá, cara, não é possível.
Ele é bem precavido,
pois
né?
Pois é, eles querem refeição quente lá.
Eu recomendo a pessoa não levar de jeito algum, cara. Esses alimentos que dependem de refrigeração. Então, iogurte, Esquece, queijo ou mortadela, cara. Porque queijo ainda pode ir. Agora, mortadela, putz, tenta evitar isso daí, porque pode fazer muito mal. No one explained to you at last how the rules of life can work. Peace and love, respect.
Acho que ficou legal, deu pra gente esclarecer um pouco aí esse assunto, mas eu gostei. É, quero agradecer aí a presença de todos, né? Luciano Fernandes foi o cara que abriu espaço pra gente aí, ajudou na divulgação, praticamente é um dos caras que mais impulsionaram aí, regou aí a semente do Na Trilha, e hoje a gente recebe ele de volta aí com muita alegria, né? E a casa tá aberta, Luciano, sempre que você puder, volte aí gravar com a gente.
Ué, só me convidar.
E faz aí o seu jabá, cara.
Eu sou o Luciano Fernandes, eu sou o editor da revista Blog de Escalada. Eu, de vez em quando, escrevia mais, agora eu escrevo mais ou menos, não sei, uma ou duas vezes por semana no site. A minha esposa escreve mais ou menos isso também. A gente tem na redação aqui mais duas pessoas que escrevem, né? E a gente está tentando cada vez mais inovar na linguagem, tudo. Então, se você quiser saber de alguma notícia, alguma técnica, alguma coisa a respeito do universo outdoor, de esportes de montanha, dá uma visitada lá. Quem sabe você aprende alguma coisa ou dá uma sugestão, que a gente está sempre disposto a inovar e agradar cada vez mais as pessoas.
Quero agradecer também o Samir, que mais uma vez retorna aí para a equipe do Na Trilha para poder falar de mais algum assunto aí referente a quase que uma sobrevivência na selva, né, Samir? Que ele possa também ficar à vontade aí sempre que puder e quiser retornar para estar gravando com a gente. Então, por favor, Samir, faça aí seu jabá.
Obrigado aí pelo convite. Quem puder, ouça lá o Tourcast, a gente fala de informações sobre turismo, destinos, comida, experiência de cerveja, estamos aí. Porque um pouco de tudo faz parte dessas experiências turísticas. Não sei quando que esse Na Trilha vai no ar, mas a gente gravou aí um programa falando sobre o maior terminal rodoviário do país, que é o terminal Tietê, com a equipe de operações de lá. Foi uma coisa bem legal.
Mais uma vez também, Redick já gravou aí o nosso episódio de escalada, já falou sobre canoagem oceânica, então já é prata da casa também. A Lúcia que deu a indicação de chamar ele para o cara que manja da cozinha, né, Lúcia?
Verdade, já fui acampar com ele e com a Luísa, e ele que é responsável pela cozinha.
Então, Redi, mais uma vez, obrigado aí pela presença, né? É sempre bom ter os amigos com a gente, e eu considero que esse programa hoje foi com muitos amigos, e espero que ele possa também estar divertindo nosso ouvinte. Faça aí sua propaganda, como é que a galera te acha, o que você tem feito por aí?
É, na verdade eu não tenho jabá pra fazer, né, o que eu tenho feito é caminhar e escalar, né, e assim, agradeço o convite aí, já vou exigir minha carteirinha do Na Trilha, porque já são vários programas participando.
É verdade.
Uma coisa que eu queria falar antes de terminar é fazer um elogio ao Luciano, realmente, pelo trabalho aí do Blog de Escalada, é um trabalho muito legal, sou um dos leitores, assim, menos assíduo do que eu gostaria, por falta de tempo. Mas assim, é um trabalho e um formato bem legal que ficou o Blog de Escalada. Parabéns aí pelo trabalho, Luciano.
Obrigado.
Acabou? Não vai fazer falar mais nada?
Não, não tem mais nada pra falar, não. Tô satisfeito.
Tá bom. Lúcia?
Eu também tô satisfeita com a presença de vocês. Eu acho que o programa ficou bem legal. O Luciano já é, assim, parceiro nosso primeiro parceiro, né? Então, muito bom você estar aqui conosco novamente, gravando, e outras pautas virão, outros convites para você gravar com a gente também. Samir, você também já é figurinha fácil aqui com a gente, né? Redi já é, escalo sempre com o Redi, com a Luísa, já acampei algumas vezes com ele, né? Porque ele tem um sistema, para quem conhece o Redi, não entrou no sistema dele ainda. Ele chama 3 vezes. Se você não vai nenhuma, nunca mais ele te chama.
Nossa, ganhei. Ó, parabéns. Nossa, adorei. Eu fazia isso, eu era muito mal visto. Achei que eu era a única pessoa no mundo que fazia isso.
Cara, então eu tô no time de vocês. Eu faço a mesma coisa. Eu chamo a terceira vez. Se não aceitar, é quarentena.
E depois que eu implantei isso, eu descobri, assim como vocês estão falando também, descobri que tem mais gente que faz isso. Então, assim, acho que é uma prática que nasce dentro do ser humano.
Ô, Luciano, você que foi bastante lá na Patagônia, você conhece a lei patagônica?
Conheço. Opa, uso direto no escritório.
Eu achava que era só aqui no Espírito Santo.
Não, lei patagônica. Quem deu ideia faz.
Conhece, Samir, a lei patagônica?
Não, conheço.
Você tá lá na Patagônia, no meio do morro. Ah, vamos fazer assim, se assado. Beleza, vai lá e faz, eu vou seguir. Mas
tem um morro ali bacana que dá pra fazer uma barraca ali com um sistema de irrigação. Ok.
É.
Quem deu a ideia é automaticamente corresponsável em fazer a execução dela.
Só contar um segredo pra vocês três aí. O Redi tá se ruendo, porque ele detesta essa lei patagônica, tá?
Tô louco.
Eu não curto isso, não. Isso pra mim é o anti-brainstorming. Isso aí inibe. Aqui no Espírito Santo, isso inibe ideias, cara. Porque o cara tem uma ideia que é sensacional, mas ele fica caladinho, porque assim, se eu der essa ideia, eu vou ter que fazer essa porra. Aí pronto. Isso destrói a coisa aqui.
E aí, agora no final, o programa continuou, né?
É.
Todo mundo se despediu e começou de novo o papo.
Teve umas quatro barrigas nesse programa, né? Mas sendo um programa de culinária, né? Nada mais justo que ter barriga, né?
Exato.
Mas sem problema, não é a gente que vai editar.
Dane-se o editor, né? Então é isso, ouvinte. Espero que vocês estejam literalmente satisfeitos com esse programa. Que você possa sair pro mato aí, ter a sua experiência mateira. E se isso acontecer, manda sua foto pra gente, manda aí a sua experiência pra gente, entre em contato conosco no e-mail, manda seu comentário no nosso site, enfim, manda um alô pra gente aí que a gente tá aqui pra te ouvir e continuar fazendo desse programa a sua aventura.
E se quiserem uma receitinha também, manda pro Renan que ele sabe cozinhar muito bem.
E é isso aí.
E pra várias pessoas.
Menos carne dura de cobra. Um abraço, galera.
Falou.
Tchau.
Mais um sanduíche, é feijão com arroz. Tá na hora de papar. Gosto de macarrão, fome de leão. Quando chegar o jantar, 3 + 3 são 6. Quero pão francês, leite para acompanhar.
Vai, Luz!
Ah, é, mas logo depois da leitura dos e-mails. Eu me distraí aqui procurando o que era a espiriteira.
Tá vendo só? Achou, pelo menos?
Ah, é aquele negocinho assim de botar fogo assim.
Ah, já sei, né? Então.
Aquele negocinho assim de botar fogo assim. Muito bom.
Tem essa panela que tem que comer tudinho num instante, vai crescer que nem gigante.
É uma espécie de lamparina.
Não, Lúcia, não.
É o que tá escrito aqui. Espécie de lamparina a álcool.
Tá escrito errado.
Ah, então... Briga lá com o Dr. Google, briga comigo não.
5 + 5, 10 doces e pastéis. Que vontade de lanchar.
Eu só comia carne de pessoas?
Comia...
Não.
Quase.
Opa!
Quase,
caroço, mamãe Silva, meu almoço.
Outros convites pra você gravar com a gente também. Samir, você também já é figurinha fácil aqui com a gente, né?
Você foi um beijo?
Não.
Nossa, que pena.
Não. Não, acho que eu fiz um negócio aqui com a boca aqui que pareceu um beijo, mas não é não.
Ah, que pena.
Não, foi mal, desculpa.
Quando chegar o jantar, 3 + 3 são 6. Quero pão francês, leite para.
Eu aprendi a acampar tudo e eles prepararam essas carnes lá.
Que?
Sacanagem, Renan.
Como é que segura o rio?
Foi mal, Luciano. O Renan é um demônio, velho.
Tá. Piada, né?
É, acho que ele não leu, não, né?
Pra falar que comeu carne de cobra, né? Não dá também pra não dar uma zoada na pessoa.
Pô, mas falar que comer carne dura de cobra é foda, né?
Mas eu não tinha pescado, não.
Biscoito e bolo de fubá, sabor de picolé.
Quando eu fui tomar sangue a primeira vez, tem aquela entrevista, a mulher pergunta: mas e aí, teve alguma relação homossexual? Não, mas parece que ela não tava acreditando, tá ligado? Mas pra sacanear, eu fui com um colega meu, né? Ele perguntou depois, ela perguntou se era gay? Eu falei, eu não. Não perguntou, não. Ele, como assim, não perguntou? Ele falou, deve ter desconfiado de vocês, tem meio jeito, né?
Eu já falei desse seu jeito.
Para de vestir esse shortinho, né?
Por isso. Já falei.
Seria que
é um meta esporte jogar trilha na trilha?
Jogar trilha na trilha.
Ouvindo trilha. Puta, isso aí é um meta.
Só lembrando que é na trilha o nome do programa, tá?
Né? Ah, sim, mas eu quis falar que era tudo trilha. Então vamos de novo, então. É, você vai mandar pra senhora, pra
Siene. Aqui, tem que falar uma parada. Ele fica bravo, tá?
Então vamos lembrar de falar, senhora, hein?
A Stephanie, ela tá dizendo que liberou agora. O que vocês acham? Chamar ela?
Se ela trouxer alguma coisa pra comer, beleza.
Será que é um meta esporte jogar trilha numa trilha, ouvindo ou na trilha?
Pode ser, hein?